Sabe aquela sensação clássica, que quase todo mundo já sentiu na pele durante a época de escola?
Nossa, só de falar eu já começo a suar frio aqui.
Pois é, o ambiente fica num silêncio absoluto, aquele suor escorrendo pela nuca. O relógio na parede parece tic-taquear, tipo, muito mais alto do que o normal.
Bem isso.
E aquela folha de prova de matemática tá ali, encarando a gente de volta. Uma página inteira lotada de números, equações super complexas. E aí vem aquela certeza terrível de que ou a gente sabe a fórmula exata de cor ou estamos completamente perdidos.
É o famoso 8 ou 80, né? Não tem meio termo.
Exato. É uma memória quase universal, uma espécie de trauma compartilhado que muita gente carrega para a vida adulta. E, bom, a nossa missão neste mergulho profundo de hoje é desconstruir cirurgicamente exatamente esse momento.
Muito bom.
Então, eu quero dar as boas-vindas aqui nos Ouve para uma jornada que, olha, vai virar de cabeça para baixo tudo o que a gente achava que sabia sobre aprender, sobre ensinar e, principalmente, sobre como nós somos avaliados.
E é um prazer imenso estar aqui para essa conversa. Porque começar por essa imagem tátil, essa memória da prova de matemática é fascinante.
É quase um gatilho, né?
Sim, total. Mas essa ansiedade toda, ela não é um acidente da natureza. E com certeza não é uma falha de caráter de quem está ali tentando resolver a prova.
Não mesmo.
Ela é o resultado direto de uma construção histórica e social muito, muito específica sobre o que nós, como sociedade, decidimos empacotar e rotular com o nome de matemática.
E para guiar essa nossa análise de hoje, para entender como esse pacote foi montado, a gente trouxe para a mesa um artigo acadêmico que é absolutamente revelador. O título é O Discurso acerca do Ensino da Matemática como Representação Social da Ciência Matemática.
Dos pesquisadores Maria Imaculada Chalcabanas e Tarso Bonilha Mazzotti.
Isso mesmo. E a premissa central que eles trazem é daquelas de explodir a cabeça. E se a matemática que a gente aprende na escola, aquela da base, que depois é testada impiedosamente em exames gigantescos tipo o Enem, o PISA, o SAEB, e se ela não for exatamente a verdadeira ciência matemática?
É uma provocação e tanto.
E piora. E se a forma como o sistema escolar mede o sucesso ou o fracasso humano for baseada em uma falácia gigantesca sobre o que realmente significa ser inteligente?
Pois é. E para entender como o nosso público, como todos nós, fomos medidos e ranqueados a vida toda, a gente precisa dar um passo atrás.
Certo, vamos dar esse passo.
Precisamos olhar para os bastidores e entender o que de fato está sendo entregue nas salas de aula. O artigo baseia essa análise num conceito chamado representação social.
Tá, e o que isso quer dizer na prática?
Quer dizer que o conhecimento científico puro, sabe, aquele que nasce da investigação nos laboratórios, na academia, ele não entra na escola do jeito que ele é produzido.
Porque não caberia, imagino.
Exatamente. Então ele é transformado. Ele vira o que os pesquisadores chamam de um duplo.
Certo, vamos desvendar isso. Um duplo. Tipo um clone genérico da matemática.
Quase isso. É uma cópia, mas é uma cópia intencionalmente modificada. O objetivo é atender às necessidades e interesses urgentes de um grupo específico.
Que grupo?
O sistema escolar. Vamos pensar na educação básica em escala nacional. Qual é a imensa necessidade logística de um sistema que atende milhões de pessoas ao mesmo tempo?
A organizar o caos, basicamente.
Isso. O sistema precisa desesperadamente de uma ferramenta padronizada. Para quê? Para selecionar, para ranquear e para decidir rapidinho quem passa de ano e quem reprova.
Porque fazer uma avaliação subjetiva, caso a caso, com milhões de alunos seria impossível, né?
Seria um pesadelo logístico.
Então a matemática da escola acaba sendo esse duplo. Ela é uma versão da ciência que foi, digamos, higienizada, adaptada para virar itens binários, de certo ou errado numa folha de papel.
Entendi. Deixa eu tentar visualizar isso como uma analogia para quem está acompanhando a gente. É como se a ciência matemática real fosse um livro gigantesco, uma daquelas obras épicas com 1.000 páginas, cheias de tramas complexas, personagens super profundos, dilemas, becos sem saída.
Isso. Aí vem um grande estúdio de Hollywood e decide fazer uma adaptação para o cinema de verão. O filme tem que ter só 90 minutos e eles focam única e exclusivamente nas cenas de ação e nas explosões.
Só para vender ingresso rápido.
Exato. O Duplo Escolar é esse filme de ação. E o grande problema é que a gente passa a vida inteira, do ensino fundamental ao médio, achando que a história inteira se resume àquelas cenas de explosão.
Que no nosso caso são os cálculos mecânicos.
Uhum. Ignorando toda a profundidade e a beleza investigativa da obra original.
Nossa, essa analogia é perfeita. Captou muito bem o espírito da coisa. Porque se a gente for olhar para os historiadores e filósofos da ciência que o texto cita, como Feyerabend, por exemplo, a conclusão é unânime.
Qual é a conclusão?
A verdadeira história da ciência é uma bagunça. Mas uma bagunça criativa maravilhosa.
Tipo tentativas e erros?
Exato. É cheia de acidentes de percurso, conjecturas malucas, intuições que o cara tem de madrugada, sabe? Erros espetaculares e múltiplas interpretações para o mesmo fenômeno.
Então aquela imagem do gênio isolado que descobre a fórmula perfeita de primeira é meio que um mito?
Totalmente um mito. Não existe na vida real um método único, atemporal e infalível que desça dos céus numa tábua de pedra. A ciência avança pela dúvida.
Pela incerteza.
Sim. Mas o Duplo Escolar, essa adaptação hollywoodiana que você falou, apaga toda essa bagunça humana.
E entrega só o roteiro mastigado.
Mastigado e rígido. Ele apresenta a matemática como algo inquestionável, quase estéril. Um conjunto de regras prontas que o aluno só tem que aceitar e reproduzir.
Mas aí me surge uma dúvida. Se a ciência matemática crua é tão vasta, tão caótica e criativa, como foi que o sistema educacional escolheu idolatrar quase que exclusivamente a rigidez?
Essa é a pergunta de $1 milhão.
O que aconteceu no caminho para a gente adorar o altar da exatidão e do cálculo mecânico?
Bom, o artigo apresenta um conceito retórico super interessante para explicar isso, chama dissociação de noção, dos autores Perelman e Olbricht-Stajteka.
Dissociação de noção. Tá, como funciona isso no discurso educacional?
Basicamente, os formuladores de currículo criaram uma hierarquia histórica. Eles dividiram o pensamento em duas caixas.
Uhum.
Numa caixa, que eles chamaram de a falta, o lado inferior, eles jogaram tudo o que é empírico. O criativo, o intuitivo, o que admite várias interpretações.
A bagunça criativa ficou na caixa de baixo.
Isso. E na outra caixa, que seria o modelo ideal, o ápice do intelecto, eles colocaram o formalismo abstrato, o rigor absoluto, a precisão milimétrica.
Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui, porque eu aposto em muita gente que nos ouve está pensando a mesma coisa.
Pode mandar.
A matemática não deve ser mesmo o grande sinônimo de exatidão no mundo. A gente aprendeu lá atrás, com Descartes, que para entender o universo e não cair em ilusões, nós precisamos de um método estritamente rigoroso, não é? O rigor não é a alma do negócio?
É uma ótima provocação, e é justamente esse argumento que está super enraizado na nossa cultura que consolidou o modelo de ensino que a gente sofre hoje.
Uhum.
É verdade que o Descartes buscou um método onde a razão não deixasse espaço para dúvidas, mas o artigo mostra que transformar isso no único jeito de ensinar gerou consequências drásticas.
Tipo o quê?
Tem um episódio histórico genial citado lá. Em 1910, um autor publicou um livro chamado Calculus Made Easy, O Cálculo Tornado Fácil.
Soa como um título que faria sucesso hoje em dia.
Total. E a proposta era fantástica. Ele queria tratar os conceitos super complexos do cálculo de uma forma intuitiva e visual. Desmistificar as ideias para que qualquer estudante pudesse entender a lógica por trás da coisa, antes de decorar as fórmulas.
E eu imagino que a academia da época deve ter odiado, né? Perdeu o monopólio da dificuldade.
Odiaram. Foi um repúdio total. Muitos matemáticos desqualificaram a proposta na hora. Para eles, se afastar do formalismo denso era meio que uma heresia.
Caramba!
E aí consolidou-se a ideia de que a verdadeira matemática não pode ser intuitiva. Ela precisa ser árida.
E é bem aí que o sistema escolar encontra a ferramenta perfeita dele, não é? Porque o cálculo, por estrutura, é um algoritmo.
Exatamente.
É um procedimento mecânico criado para relacionar elementos já definidos e dar sempre o mesmo resultado. Se eu somar 2 mais 2, tem que dar 4 aqui, no Japão ou em Marte.
Sem margem para debate.
Sim, e para um sistema escolar que não quer lidar com pais reclamando de notas subjetivas, o cálculo é o escudo de titânio deles. É o argumento incontroverso. Ah, porque o aluno reprovou. Porque o resultado dele deu 4 e a resposta certa era 5. Fim de papo.
Precisamente. E olha, o que é fascinante aqui é que essa estabilidade do cálculo é maravilhosa para construir pontes, lançar foguetes, mas na escola isso gerou um cientificismo dogmático.
Uma crença de que tudo precisa ser exato.
Isso. A crença de que tudo que é válido e intelectualmente superior precisa ter cara de conta matemática. Então, a matemática foi reduzida aos cálculos na escola não porque isso forma grandes pensadores críticos.
E sim porque?
Porque o cálculo é a métrica perfeita para gerenciar fluxo de aluno.
Nossa, e já que a gente tocou na palavra métrica, a gente precisa mergulhar em como esses resultados incontroversos viram notas, aqueles números absolutos que pautam a educação no Brasil. A gente liga a TV e é bombardeado com metas do IDEB, notas de corte e a famosa TRI, né, a teoria de resposta ao item.
A queridinha dos exames de massa.
Mas então, o que tudo isso significa de verdade? Porque a TRI é sempre vendida como o sistema estatístico mais avançado do planeta. Dizem que ela calibra a dificuldade, pega quem chutou a resposta, cria uma nota super justa. Como é que pode ter uma falha tão grande num sistema tão sofisticado?
Então, a armadilha não está na estatística da TRI em si. A matemática ali, os modelos de probabilidade, é impecável.
Tá, e onde está o erro?
A falha colossal está na premissa psicológica e filosófica por trás do uso dessa estatística. Os documentos governamentais tratam a nota e a proficiência do aluno como se fossem medidas físicas.
Como assim medidas físicas?
Os manuais chegam a dizer que a inovação da TRI aí é que, em vez de medir altura ou peso, ela mede a proficiência. Só que isso assume que a inteligência humana pode ser medida pela mesma lógica da altura física.
Numa escala de razão contínua?
Uma escala de razão contínua. Deixa eu tentar traduzir isso para uma imagem mais fácil para quem está ouvindo. É tipo uma fita métrica.
Isso, perfeito.
Porque numa fita métrica, a distância entre o centímetro 1 e o 2 é rigorosamente igual à distância entre o centímetro 10 e o 11. O sistema de notas trata a mente humana como se fosse essa fita métrica. Como se a gente pudesse só adicionar, sei lá, um centímetro a mais de inteligência matemática na cabeça de alguém. Essa imagem da fita métrica ilustra bem o tamanho do absurdo. O texto, inclusive, traz uma crítica magistral do biólogo e historiador Stephen Jay Gould. Ele escreveu o livro A Falsa Medida do Homem.
Ah, um clássico.
Sim. E ele dedicou muito do trabalho dele para desconstruir a matemática daqueles testes de QI antigos. O Gould alerta para o perigo gigante da gente acreditar que a inteligência é uma coisa única.
Um bloquinho sólido no cérebro.
Isso. Como se fosse uma coisinha que você mede e fala, pronto, essa pessoa tem 645,3 pontos de inteligência. E aí você usa isso para enfileirar as pessoas, do menos apto para o mais apto.
Sendo que a cognição humana passa longe de funcionar assim, né?
Passa muito longe. Ela é multideterminada. O pensamento envolve influências sociais, lógicas, emocionais.
Isso me lembra o contraponto do Jean Piaget, que os autores também mencionam. O Piaget mudou a forma de entender a aprendizagem porque ele mostrou que o desenvolvimento lógico acontece em etapas ordinais, em fases de amadurecimento.
Exatamente. A escala ordinal é muito diferente da fita métrica.
Pois é, a criança entende conservação de volume primeiro, depois é para abstrações mais parrudas. Não é uma balança de padaria onde você vai jogando miligramas de raciocínio até dar um quilo de dedução matemática.
É perfeito, não é soma de miligramas.
Então, tentar socar a complexidade do intelecto humano dentro dessas réguas estatísticas com nota que tem duas casas decimais é só criar uma ilusão de precisão. O número 645,3 parece muito científico. Dá uma sensação de ordem, mas ele está mascarando uma realidade absurdamente complexa.
E é aí que opera um truque retórico muito poderoso na sociedade. A TRI cria essa hierarquia estatística linda no papel, e quando esses números chegam na imprensa ou nos diretores de escola,
a atenção sai das limitações da prova e vai para o número em si.
Porque, culturalmente, a gente acha que os números não mentem.
Exato. A gente aceita de olhos fechados que aquele índice lá reflete a verdade absoluta sobre um aluno ou uma escola.
E olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. E até um pouco assustadora.
Por quê?
Porque se a própria teoria por trás de medir inteligência já está cheia de rachaduras, o que acontece quando a gente desce da teoria, pega a prova na mão e olha para as questões do exame?
Ah, aí é o choque de realidade.
Um contraste brutal. Porque se a gente lê os manuais do governo, as matrizes de referência do SAEB e da Prova Brasil, os textos são lindos. Uma verdadeira poesia pedagógica.
São mesmo. O discurso oficial diz o quê?
Diz que o foco não é reproduzir conta. O foco oficial é a chamada resolução de problemas. O manual jura que a prova quer avaliar a intuição, a capacidade do aluno de deduzir coisas, de se comunicar, de entender o mundo real.
Soa muito parecido com a matemática criativa lá do Feyerabend, né?
Soa maravilhoso. A teoria é perfeita, mas aí você traz os dados frios para nossa conversa.
E é um belo balde de água fria. O artigo cita um estudo muito detalhado de 2010 do pesquisador Machado. Ele pegou todo esse discurso lindo e foi analisar item por item, microscopicamente, o que cai no SAEB.
E o que ele achou?
Descobriu que daqueles itens que deveriam ser o ápice da resolução de problemas e do pensamento crítico, 63%, ou seja, quase 2/3 da prova, avaliam pura e simplesmente a capacidade de fazer um cálculo direto.
63%? Caramba! E o resto?
E outros 13% pedem só memorização de fórmulas.
Quer dizer, para deixar muito claro para quem está nos acompanhando, a prova bota lá uma questão de múltipla escolha, qual é o valor de x em 2x igual a 4? E aí o manual oficial bate palma e diz: nossa, vejam como esse aluno tem uma capacidade incrível de abstração e resolução de problemas.
Mas não tem. A prova está testando se o aluno decorou a regrinha de passar o 2 dividindo para o outro lado.
Só isso. Uma prova de marcar xizinho não consegue ver as lógicas malucas e brilhantes que o aluno usou no rascunho. Ela só mede se ele rodou o algoritmo.
Sim. E se a gente conectar isso a um contexto maior, me vem uma analogia muito boa com uma cozinha profissional. Posso tentar?
Opa, adoro analogias com comida. Manda ver.
É, mas ser um chefe é criar um menu, harmonizar sabores, salvar o trato quando algo dá errado no fogão.
Sim.
Aí o sistema de provas pega o aluno, vê que ele pica a cebola em 10 segundos e grita: gênio! Enquanto aquele aluno que é lento na faca, mas sabe construir um prato incrível, é tratado como um fracasso.
É uma analogia fantástica, porque a consequência de avaliar o Brasil inteiro pela velocidade de picar cebola é óbvia. As escolas mudam.
Exatamente.
Elas param de ensinar gastronomia e passam os 300 dias letivos treinando o menino a manusear a faca mais rápido. Elas viram fábricas de treinar cálculo para a prova.
Esse é o conto-chave que o Schoenfeld traz para o debate. Ele estuda o currículo de matemática. Ele avisa que quando o ensino é sequestrado por essa necessidade de ir bem em prova de massa, porque, convenhamos, o repasse de verba e o prestígio da escola dependem disso, os alunos viram reféns.
Uhum.
Eles aprendem a resolver a equação do segundo grau no piloto automático, mas botam um problema conceitual real na frente deles, que não tem uma fórmula brilhando em neon avisando o que fazer, eles travam.
Travam geral. Aprenderam a executar comando, tipo um software, mas não entendem o mundo.
E o pior, isso desmonta aquele grande mito das políticas públicas. A falsa premissa de que sistemas de exame muito rigorosos vão magicamente garantir que as escolas fiquem melhores.
Mas é o contrário, né?
Totalmente. O exame, desenhado desse jeito, engessa o ensino. É uma âncora pesada. Ele prende a escola na repetição só para manter de pé essa ideologia que adora númerozinho com vírgula para justificar quem sobe na vida e quem fica para trás.
É, chega a ser assustador como essas peças se encaixam e formam uma imagem tão diferente daquela que venderam pra gente.
Sem dúvida.
Chegando na reta final do nosso papo, para tentar sintetizar esse turbilhão de ideias, a gente começou nossa análise de hoje achando que ia falar de técnica de estudo para não suar frio na prova.
Uhum.
E a gente esbarrou num problema estrutural gigante. Descobrimos que a matemática escolar é um duplo empobrecido, focado em robótica quase, e sustentado por uma máquina estatística que pega toda a maravilha e a multiplicidade da inteligência humana e achata num númerozinho só.
Uma régua estatística
que serve mais para a burocracia governamental do que para celebrar o potencial humano, diga-se de passagem.
Perfeito.
Isso levanta uma questão importante, que para mim é o grande resumo da obra. Fazer cálculo, seguir passinho de algoritmo para achar resultado exato, no fim das contas, é uma tarefa mecânica.
Sim.
É algo que qualquer celular básico faz hoje em um milissegundo e sem errar. Ser uma máquina de seguir regra e esculpir o número exato não é pensamento crítico. Não mostra a capacidade de inovar ou questionar o mundo. A genialidade humana sempre esteve em fazer a pergunta certa, não em processar a resposta padrão.
E essa sua fala deixa um pensamento final extremamente provocativo para quem está com a gente levar para o resto do dia. Pensa bem. Se todo o nosso sistema educacional, que movimenta a vida de milhões, foi construído para treinar humanos com base na capacidade de fazer cálculo repetitivo, será que a gente não está gastando as janelas de maior desenvolvimento cognitivo das nossas crianças para competir exatamente na única habilidade onde os computadores já nos venceram de lavada há décadas?
Nossa, é de explodir a cabeça.
Imagina voltar para aquela sala de aula, no silêncio, olhar para a folha de prova, mas agora sabendo que a gente está sendo medido por uma régua que não sabe medir nossa verdadeira capacidade de pensar. O que sobraria das nossas escolas se a gente parasse de tentar imitar calculadoras de carne e osso? Fica a reflexão.
É uma reflexão muito necessária, uma mudança de paradigma mesmo. Adorei o papo de hoje.
Eu também. Queria agradecer muito a companhia intelectual de todo o nosso público em mais este mergulho profundo. Que a gente continue questionando as certezas absolutas e não deixe nenhum número em planilha definir o valor das nossas mentes. Até a próxima!